Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler de 13 ao 16, mas nós vamos estudar esse capítulo até o verso 35. E este que é o domingo da ressurreição, domingo em que celebramos a ressurreição de forma especial por causa da Páscoa, eu quero olhar com você para este texto que narra a história dos dois discípulos no caminho para Emaús, deixando Jerusalém, voltando para casa. E eu quero refletir sobre o caminho da restauração. O caminho da restauração. Naquele mesmo dia, dois discípulos, dois dos seguidores de Jesus, caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Eles pararam com o rosto entristecido. Esse texto, ele narra a história de dois peregrinos no caminho para Emaús. Eles estão na contramão. Eles estão peregrinando no sentido em que não deveriam estar peregrinando. Eles estão deixando Jerusalém, eles estão voltando para casa, eles estão totalmente arrasados com a experiência que eles tiveram nos últimos dias lá na capital sagrada dos judeus. E fica ainda mais intrigante essa história quando nós nos damos conta de que aqueles peregrinos no caminho para Emaús estavam desistindo ou voltando para casa no mesmo dia em que Jesus Cristo havia ressuscitado. Diz o verso 13, naquele mesmo dia, no mesmo dia da ressurreição. Era domingo da ressurreição. Era final de tarde. O céu estava entornando no poente, chamando para o palco a noitinha que começaria a colocar um fim naquele que foi o maior de todos os dias da história, o dia em que Jesus Cristo venceu o pecado, a morte e ressuscitou dentre os mortos. A pergunta é: o que havia acontecido com aqueles peregrinos? Por que que eles, em vez de celebrarem, eles estavam retornando cabisbaixos para casa? O que aconteceu com eles? Por que a desistência? Como Jesus foi ao encontro deles, já que nós vamos perceber, vamos ler e veremos que o Senhor Jesus foi ao encontro deles, tratou deles, cuidou deles. Como Jesus fez isso naquele caminho? Como Jesus restaurou aqueles dois peregrinos no caminho para Emaús? Este eu quero chamar de o caminho da restauração. Porque Deus é assim, Cristo é assim. Ele vai ao nosso encontro, mesmo quando nós estamos desistindo dele. Estes dois estavam desistindo de tudo que haviam crido, e nós veremos como e por quê. Hoje, nesta que é noite de Páscoa, eu convido você a caminhar comigo ao lado desses dois homens. Eu quero que você e eu estejamos com os nossos olhos no coração desses discípulos. Além de ter os olhos no coração dos discípulos, vamos também manter os olhos na forma como Jesus tratou do coração deles. Por uma razão, pode ser que você esteja também, de alguma maneira, assim como eles, arrasado, decepcionado, frustrado, entristecido, desistindo, voltando para casa. E pode ser que você precise de restauração para a sua alma. Talvez o seu cristianismo tenha perdido a graça e o sabor, como havia acontecido para aqueles dois. E nesta noite, junto com os discípulos no caminho para Emaús, você, minha oração é que você encontre o caminho da restauração ao dar de cara com o Cristo ressurreto, porque foi isso que aconteceu. Nós vamos peregrinar com esses discípulos ao longo dessa estrada e nós vamos fazer 4 paradas. A primeira parada é para nós contemplarmos a situação deles. A segunda parada é para nós vermos a cosmovisão deles, ou como eles enxergavam a vida cristã, como eles enxergavam a vida como um todo, que lentes eles tinham quando eles olhavam para Jesus. Porque, como veremos, foi a cosmovisão equivocada deles que fez eles chegarem à situação que chegaram. A terceira parada vai nos mostrar como Jesus tratou ou ministrou na vida deles. E a última parada vai mostrar para nós como eles ficaram, que fruto eles colheram desse tratamento de Deus na alma deles. Então, a situação dos discípulos, a cosmovisão dos discípulos, a atuação de Jesus na vida dos discípulos e a restauração deles. Vamos lá. A situação dos discípulos. Veja o verso 13, e você vai perceber que eles estavam decepcionados com a experiência que eles tiveram em Jerusalém. É interessante porque Lucas faz questão de nos dizer que naquele mesmo dia, dois dos discípulos ou dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Esses homens haviam começado a seguir Jesus com uma expectativa. E quando eles não viram a expectativa ser realizada, eles se decepcionaram, eles desistiram de tudo. Eles decidiram voltar para casa, voltar para Emaús. E é importante nos lembrarmos de que eles estavam decepcionados e desistindo de continuar em Jerusalém no único dia em que eles não deveriam desistir. Olha o verso 12. Que antecede o texto que nós lemos. Verso 12. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Pedro tinha visto o túmulo vazio. E o nosso texto diz que naquele mesmo dia, dia do túmulo vazio, esses homens estavam decepcionados. Gente, no dia da ressurreição, em vez de celebrarem, em vez de se alegrarem, em vez de se regozijarem, esses homens decidiram peregrinar 11 quilômetros, 2 horas de viagem a pé entre Jerusalém e a cidade deles. Viajar numa estrada cheia de pedras, viajar no final do dia, quando não era hora para se viajar. Em outras palavras, a maior mensagem que a história da humanidade jamais ouviu não comoveu aqueles homens. Aliás, quando eles ouvem dizer da boca das mulheres e de Pedro que Jesus havia ressuscitado, eles devem ter pensado algo do tipo: isso é conversa de fanático, essa história de Jesus ter ressuscitado. A história do Cristo ressurreto não foi o bastante para fazê-los ficar em Jerusalém. Cristo ter vencido a morte não foi capaz de segurar esses homens na igreja, eles estavam voltando decepcionados para casa. E a decepção desses peregrinos, ela vai se agravando na medida em que eles ficavam debatendo e remoendo tudo o que viram acontecer em Jerusalém. Porque é assim que age a pessoa decepcionada. Olha o que diz o verso 14, no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Gente, impressiona como as pessoas que estão de alguma forma decepcionadas, como essas pessoas tentam encontrar conforto em conversas. Através de palavras lançadas ao vento, através de buchicho, de conversinhas. Muitos até ficam teologizando, justificando-se em suas próprias palavras, desculpas, falsas concepções. É o que esses homens estão fazendo. Eu digo isso porque o verbo conversar no versículo 14 é uma palavra grega que lê da seguinte forma, homiléo. Homiléo. Homiléo é a raiz da palavra homilética. Então é como se Jesus estivesse, Lucas nos contando que aqueles homens estavam homilética. Homilética é a arte de preparar discursos ou sermões. Homilética é a arte da eloquência. Em outras palavras, esses homens estavam conversando bonito um para o outro, eloquentemente, falando de suas decepções, falando de suas frustrações, provavelmente encontrando todas as razões do mundo para justificarem o fato de que no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, eles desistiram de Jesus, estavam voltando para Emaús. No verso 17, quando Jesus se aproxima e lhes faz a pergunta, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? O Senhor, com essa expressão, com esse verbo que a NVT usa, debater, o Senhor nos atesta do que se tratava aquele diálogo no caminho para Emaús. Eles ficavam jogando palavras um para o outro, jogando logos, porque é o verbo para conversar, jogando, debatendo, fazendo um frescobol de palavras, um jogando palavra para o outro, palavras desperdiçadas. É isso que Jesus está dizendo. Como é que vocês ficam desperdiçando logos, palavras, enquanto vocês caminham? Eles conversavam bonito, eles se justificavam, eles debatiam, buscavam encontrar conforto nas suas desculpas, mas Jesus chama isso tudo de papo furado. Tanto é assim que eles ficaram irritadíssimos com Jesus. Quando Jesus pergunta para eles, por que vocês estão aí debatendo enquanto caminham? Olha como eles respondem Jesus. O texto diz no verso 17, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? A Bíblia diz que eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, esse Cleopas era alguém famoso, porque o nome dele é citado, e o do outro não é citado. Agora, que homem famoso era esse, nós não sabemos. Alguns conjecturam achando que Cleopas era irmão de Lucas, que escreveu o Evangelho, mas é conjectura. Então Cleopas respondeu, e a resposta que Cleopas dá à pergunta de Jesus é uma resposta meio sem educação. Porque ele não gostou da forma como Jesus abordou a conversa deles. E aí ele diz, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Gente, nesses versículos 17 e 18, pipocam dois outros sintomas. O primeiro nós vimos, decepcionados. O segundo nós vimos, eles ficam debatendo, eles ficam julgando palavras fora. Mas o verso 17 nos diz que eles estavam profundamente tristes. Tristes e céticos, como diz o verso 18. Você deve ser a única pessoa que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Mas quando eles colocam dessa maneira, eles estão dizendo, você é o único que não sabe daquela conversa fiada de que Jesus ressuscitou. Porque eles estão voltando. A conversa que corria de boca em boca era de que Jesus havia ressuscitado. Olha o que diz os versos 22 a 25. Algumas mulheres, eles estão falando com Jesus, eles estão contando. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Como assim surpreendente? Jesus havia predito a sua ressurreição. Mas eles chamam de surpreendente, para não dizer mentirosa. disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Ora, alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Gente, o boato corria na cidade, e em vez desses homens compararem o boato das mulheres, de Pedro, dos demais, em vez de comparar tudo isso com o testemunho dos profetas, com a Bíblia, esses homens ficaram jogando conversa fora um para o outro. Ficaram ouvindo as vozes da cidade, as vozes dos céticos, provavelmente as vozes daqueles, porque corria também esse boato, de que gente do grupo de Jesus havia roubado o corpo de Jesus e espalhado a mentira de que ele tinha ressuscitado. Esses homens, de alguma maneira, haviam comprado a ideia do boato. Existia uma lenda entre os judeus que dizia que depois que uma pessoa morre, leva 3 dias para o corpo dela chegar ao Sheol, a habitação dos mortos. Então, alguns comentaristas dizem que esses 2 discípulos esperaram os 3 dias para ter certeza que Jesus tinha chegado no Sheol. Mas aí, quando contaram que o corpo sumiu e que ele havia ressuscitado, eles ficaram possessos de raiva. Decepcionados, voltam para casa, falando grosso, falando bonito, justificando a tristeza e a decepção deles. Mas tem algo pior acontecendo com eles, narra-nos os versos 15 e 16. Eles não conseguiam enxergar Jesus, esse era o grande problema deles. Eu penso que Lucas colocou isso aqui para nos dizer qual era o real estado desses homens, mesmo antes de Jesus ter sido morto, mesmo enquanto eles andavam com Jesus. O texto diz no verso 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles, os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Os olhos deles não conseguiram enxergar que à frente deles estava o próprio Cristo ressurreto. Por quê? Dureza de coração. Pressupostos equivocados, conversas fiadas, muito falatório, gente que fala demais. Na hora do sofrimento, na hora das angústias, o coração pipoca, borbulha. Eu fico olhando às vezes para as pessoas e falo: meu Deus, que metralhadora é essa? Gente assim geralmente não enxerga Jesus na frente deles. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Aqueles homens se sustentavam com conversa fiada, com palavras vazias, sem nenhuma sustentação bíblica. Viviam de suas próprias desculpas, de suas opiniões pessoais, do boato da cidade, superstições e outras coisas, mas tudo isso junto impedia eles de verem a verdade, Cristo ressurreto na frente deles. Esse é o estado triste de muita gente, que inclusive frequenta igreja e se diz evangélica. Gente que não enxerga Jesus andando com eles. Então essa é a situação desses homens. Eles estavam desistindo da fé, decepcionados, justificavam-se com conversas jogadas fora, tristes, profundamente tristes, completamente levados pela opinião pública, supersticiosos. E ainda pior, seus olhos não eram capazes de ver Jesus. É muito triste. E a pergunta então que se deve fazer nesse ponto é: como é que alguém chega nesse ponto? Como é que alguém chega nesse ponto? Alguém que andava com Jesus, eles tinham deixado Emaús, eles não moravam mais em Emaús, eles eram um dos discípulos de Jesus. Como é que eles chegaram nesse ponto? De duvidarem daquilo que Jesus tanto reafirmava para eles, que ele morreria, seria sepultado, mas ressuscitaria e etc. Como que eles chegaram lá? Quando nós olhamos para a conversa deles, nós descobrimos que o problema dos discípulos do caminho de Emaús é que eles enxergavam a vida cristã de uma forma errada. Eles enxergavam Jesus de um jeito equivocado. A cosmovisão deles, a visão de mundo deles era errada, e tem muita gente assim, que se decepciona com Jesus porque enxerga Jesus do jeito errado. Meu povo, as palavras de uma pessoa revelam o coração delas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Palavras revelam o coração. E o que a gente ouve dos lábios desses homens em resposta às perguntas que Jesus faz duas breves perguntas para eles, uma no verso 17, uma no verso 19. Breves perguntas, e eles respondem com uma tonelada de conteúdo e de significado que nos permite enxergar como aqueles homens viam Jesus. E que por causa daquela visão equivocada, eles se decepcionaram no dia em que eles deveriam celebrar. Olha a pergunta que Jesus faz no verso 17. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? E aí eles respondem, eles pararam entristecidos, então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que homem estúpido! Como nós somos como ele? O próprio Jesus faz a pergunta e eles respondem, resmunga. Aí Jesus, que tem senso de humor, mesmo quando está tratando da gente, faz uma pergunta genial no verso 19. Que coisas? A Bíblia, a gente não consegue, os evangelhos não narram para nós Jesus dando risadas, infelizmente. Ele deve ter dado boas risadas. Mas aqui é capaz que a gente vê aquele sorrisinho meio, sabe aquele, eu vou usar a palavra, mas me perdoem se eu estiver pecando, mas sabe aquele sorrisinho meio cínico? Que coisas? Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. E aí eles metralham um monte de detalhes que nós vamos ver daqui a pouco, e que revelam, de fato, como é que eles criam em Jesus, equivocadamente, como a maioria das pessoas hoje que estão abandonando igrejas decepcionadas com a fé. Decepcionadas com Jesus, quando chega o problema, quando chega a dificuldade, ficam com raiva de Deus. Por quê? Porque olharam para Jesus do jeito errado. A cosmovisão foi errada. Primeira coisa que a gente vê aqui. Eu vou dar nomes difíceis para alguns, para outros nem tanto, mas eu vou tentar mastigar isso. A primeira coisa que a gente percebe na fala deles, no verso 19, é que eles eram pragmáticos. Eles procuram a Jesus porque queriam um resultado rápido e imediato. O pragmatismo é a filosofia que defende resultados rápidos, vantajosos, de maneira prática, objetiva e não importa os meios. O pragmático é aquele que quer ver as coisas funcionando, quer ver retorno do seu jeito. Olha como é que eles respondem. Versos 18, então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Você consegue enxergar aqui o que eles estão dizendo? Você consegue ouvir o pragmatismo deles na entrelinha dessa palavra deles? Ouçam. Jesus de Nazaré. Por que eles colocam de Nazaré? Jesus de Nazaré, profeta de palavras poderosas, de obras poderosas tanto diante de Deus como diante dos homens, ou seja, sabe o que eles estão dizendo? Nós começamos a seguir um homem que saiu de Nazaré. Daquela cidade nunca saiu coisa boa. Jesus foi a exceção. Ele saiu de lá, saiu de Nazaré, porque ele provou ser um homem competente, um homem capaz. Ele se tornou um profeta. Veja só, Jesus de Nazaré se tornou um profeta, predisse o futuro, viu o passado das pessoas, fez sermões encantadores, era homem de palavras poderosas, as pessoas ouviam ele, ficavam encantadas, foi poderoso também em obras, em ações, operava milagres. Multiplicou pães e peixes, alimentou multidões, fez Pedro andar sobre o mar, acalmou tempestades, ressuscitou mortos, curou doentes, expulsou demônio. Enfim, ele era poderoso em palavras, seu discurso era capaz de atrair multidões, suas obras comprovavam o poder dele, ou seja, de Nazaré para fama, ele ficou famoso entre os homens. Com certeza ele era um homem de Deus. Bom, assim nós pensávamos que fosse, mas ele morreu. Você percebe o que está acontecendo aqui? Por não terem visto nenhum resultado que pudesse multiplicar o prazer e diminuir a dor deles, eles desistiram de Jesus. Esse é o pragmático. Está com Jesus pelo que Jesus pode te garantir. Está com Jesus porque acredita que ele é um cara diferenciado. Saiu de Nazaré e se tornou o Cristo. Pregou bonito, fez milagres. Nós acreditamos nesse homem, nós acreditamos nele. É impressionante o pragmatismo das pessoas. Porque o problema deles é que o cristianismo de Jesus nada tem a ver com um sistema ou movimento que enfatize consequências e valores práticos com parâmetros para análise e determinação da validade de conceito, porque a maioria das coisas que Deus produz na vida da gente não são mensuráveis. Não são mensuráveis. Têm impactos eternos. A obra de Jesus não foi nos trazer conforto. A obra de Jesus foi nos trazer conciliação com Deus. Salvar-nos da ira de Deus. Esses homens, como diria Charles Colson, eles eram utilitaristas individualistas, ou seja, pensavam só neles, no que Jesus daria para eles. Além dessa visão errada, do verso 19, tem a no verso 20, que eu chamo de modernismo. O modernismo está preocupado com ideias e métodos novos. Desprezam, não levam em conta os tradicionais. Quando a gente lê o verso 20, a gente fica com a impressão de que eles estão dizendo mais ou menos o seguinte: olha, Jesus deveria ter feito alguma coisa. Jesus poderia ter usado uma estratégia diferente, poderia ter usado a força, afinal ele era poderoso. Só os discursos e os milagres não foram suficientes. Olha o verso 20. Eles ainda falando, eles dizem: mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Preste atenção na palavra mas, porque eles disseram de Jesus que ele era poderoso, que ele saiu de Nazaré, tornou-se profeta de palavra poderosa, de ação poderosa, que encantava a multidão, mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos entregaram ele para ser condenado à morte. É como se esses homens, gente, estivessem dizendo que Jesus fracassou porque não fez a coisa certa. É como se eles estivessem dizendo: olha, esse negócio de ter ficado só pregando e fazendo um milagrinho aqui e outro ali, não deu certo. Porque no final das contas, a liderança religiosa pôs a mão nele, prendeu ele, crucificou ele, enterrou ele. A mentalidade do modernismo, de fato, invadiu a igreja. Achando que o método da igreja não pode ser a pregação. Não, pregação não é suficiente. Eu ouvi dos jovens da primeira de Rio Verde, nesse fim de semana, um ônibus com 46 jovens veio da primeira Batista de Rio Verde para o nosso retiro. Eu ouvi da liderança deles, chocados com o fato de que líder ou pastor que vem cuidar de jovem adolescente só trabalha infantilizando a juventude. quer fazer gracinha aqui, quer fazer gracinha ali, teatrinho acolá, e não tem palavra de Deus fazendo piada no púlpito. Sabe o que nós fizemos? Estudamos a doutrina do Espírito Santo. Vou subir as mensagens para o YouTube essa semana. Doutrina do Espírito Santo, teologia bíblica, sistemática, pura, aplicada a eles. O resultado? Dezenas no final vieram falar comigo de como Deus tinha tratado da vida deles. Porque nós temos que largar essa mentalidade moderna que diz que a igreja não pode se confinar a palavras, pregação. Os métodos tradicionais não funcionam, porque é isso que os discípulos de Emaús estão dizendo. Não adiantou nada Jesus ter chegado onde chegou, ter pregado bonito como pregou, ter feito os milagrinhos aqui e outro ali. Adiantou nada. Prenderam ele, crucificaram ele, enterraram ele. E agora estão dizendo que ele ressuscitou. Tem ou não tem gente assim? Achando que o que a gente precisa de Jesus não é a palavra do Evangelho que salva e edifica. Achando que o que a gente precisa de Jesus são segredos para a gente poder prosperar na vida financeira, conseguir um lugar de destaque na minha profissão, na minha carreira. Hoje o bom pastor é o coach. Deus me defenda disso, que Deus me leve antes de me tornar um desses. Eles são pragmáticos, são moderninhos demais da conta, mas em terceiro lugar, eles são materialistas. Verso 21, o materialismo é a tendência de nos preocuparmos mais com coisas, possessão material, conforto físico, do que com santificação. Olha o verso 21. Aqui no verso 21, eles revelam o coração deles de um jeito mais claro impossível. Porque olha o que de fato eles esperavam de Jesus. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Tem 3 dias que a nossa esperança foi sepultada com Jesus. Esses homens estão decepcionados. Sabe o que eles queriam de Jesus? Eles queriam de Jesus o que os discípulos dizem para Jesus quando Jesus aparece para eles lá em Atos 1:6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Jesus ressurreto aparece para eles lá em Atos 1:6, Senhor, será esse o momento, já que o Senhor ressuscitou, será esse o momento que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, o que eles queriam? Eles queriam ter supremacia sobre Roma. Eles queriam prosperidade, força militar. Eles queriam que Israel se tornasse conhecida de novo como a grande nação que um dia foi nas mãos, por exemplo, de Salomão, onde rainha de outros reinos vinham ouvir o nosso rei, que é o mais sábio de todos na terra. Era isso que eles queriam. Um pastor inteligente, um presidente crente que pusesse Roma debaixo do pé. Eles queriam o céu na terra. E por isso Mateus vai dizer que nosso é o reino dos céus. Os outros evangelhos chamam o reino de Deus. Mateus não. Mateus chama de reino dos céus. Por quê? Porque Mateus está escrevendo para judeu. E judeu esperava que o reino de Deus fosse estabelecido na terra. E Mateus, que agora estava com os olhos abertos, enxergando a realidade, diz, não, o reino de Deus não é na terra, o reino de Deus é no céu. Bem-aventurados os humildes, os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Mas a igreja de Jesus, ela quer é espaço político, ela quer ter voz profética na sociedade e vivendo um caráter totalmente deprimente de se descrever. São esses homens. A esperança da maioria das pessoas nos templos evangélicos é a mesma esperança desses homens decepcionados aqui no caminho de Emaús. A esperança deles é que Jesus venha, entre na vida deles, na carreira deles, na família deles, e faça-os prosperar aqui e agora. E aí, quando Jesus não faz isso, eles se decepcionam, se amarguram e dizem o mesmo. Tem 3 dias que o nosso sonho foi sepultado com esse Jesus de Nazaré. E você não sabe o que estão falando lá na cidade? Meu Deus, eles estão de cara com o próprio Cristo. Tem ou não tem gente assim, meu povo? Observe as pessoas que se decepcionam com a fé, que se decepcionam com Deus, que se decepcionam com a igreja. É gente pragmática que quer resultado agora. É gente moderna demais que acha que os métodos da igreja não vão segurar jovens. Eu desafio você a procurar qualquer igreja batista na nossa cidade e ver se tem uma juventude mais forte que a nossa. Eu desafio você. E pergunto o que nós estamos dando para eles. Bíblia, oração, palavra de Deus. E minha esperança é que perseverem, porque eu sou do tipo antigo. É a palavra de Deus ensinada e aplicada à realidade da vida que transforma moleques em homens, meninas em mulheres de Deus. E a última coisa que a gente vê sobre esses homens, eles eram racionalistas. Ou seja, não cabia no que eles entendiam como racional, eles abandonavam. Racionalistas. Não fazia sentido essa história de Jesus ressuscitar. Olha o que diz o verso 22. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo. A gente leu a narrativa no início. O Orlando projetou para nós. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo. E voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, estava tudo como as mulheres disseram, mas não o viram. É óbvio, ele ressuscitou. Sabe o que esses homens estão fazendo? Eles estão desacreditando da palavra de pessoas com quem eles andaram por um bom tempo. Depois que eles começaram a andar com essas mulheres que deram a notícia de que o corpo não estava lá e de que o anjo tinha dito que Jesus ressuscitou, esses homens provavelmente nunca ouviram uma mentira da boca dessas mulheres, nunca ouviram uma mentira da boca de Pedro. Esses homens andando com eles, nunca viram eles, esses discípulos, pisarem em falso. E agora, porque não cabia na razão deles a ideia de que Jesus ressuscitou, eles estavam colocando em xeque o testemunho e a palavra dessas mulheres e dos discípulos. Essa é a loucura do homem totalmente racional. Gente que não acredita, porque não viu. E gente que não acredita, porque não cabe aqui na cabeça deles. Gente assim se decepciona com Deus. Então, esse é o estado deles, decepcionados, tristes, se confortando com as suas próprias palavras jogadas ao vento. Por quê? Porque não enxergavam Jesus do jeito certo. A solução, se é o seu caso, de decepção com Deus ou com a fé, passa essencialmente pela forma como você enxerga Jesus. Ou você corrige esse foco, ou diante da primeira dificuldade que Deus não te atender, você deixa Deus. Como é que Jesus trata deles? Jesus é tremendo. Em primeiro lugar, Jesus se aproxima deles. Jesus vai lá onde eles estavam. Enquanto conversavam, verso 15, e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Esses homens estão peregrinando na contramão, mas Jesus vai lá. Chega perto deles sem barulho, sem grito. Sem dizer, ô Cleopas, olha eu aqui, rapaz. Não, caladinho, anda com eles, assim é Jesus com a gente. Você está lá, jogando conversa fora e Jesus ali te ouvindo, andando com você. O problema, tantas vezes, não é que Deus se afasta de nós. Ele nunca se afasta de nós. É a gente que para de vê-lo, de enxergá-lo. Para mim, essa é uma das narrativas mais lindas da Bíblia. Porque Jesus vem onde nós estamos mais doloridos. Se junta a nós e caminha conosco. E mais, se submete à nossa ignorância. Porque foi isso que Jesus fez. Quais coisas? Se submete aos nossos desaforos. Você é o único que não sabe. Não dá bronca, não retruca. Se submete às nossas cegueiras, os olhos deles não viram Jesus. Esse é o nosso Senhor, que se aproxima de nós na hora de maior dor. E se não é a maior dor, nós não sentiríamos o Senhor como nós o sentimos na hora de maior dor. O Senhor que vem, se junta, se aproxima, engole nossos desaforos, escuta nossa descrença, nosso cinismo, nossa revolta, escuta nossa conversa jogada fora e não perde a paciência. Jesus está fazendo isso com você agora, nesse seu momento de maior dor. Está do seu lado, andando com você, escutando cada palavra, contando cada lágrima. Ele não te abandona no seu caminho de decepções. Segunda coisa que Jesus faz, Jesus começa a interagir com os discípulos. O verso 16 diz que os olhos deles estavam cegos, impedidos de reconhecê-lo. E Jesus pergunta, já que os olhos estão cegos, olha a estratégia de Jesus, já que eles não me veem, deixa eu colocar a língua deles para falar. Mas já estão falando, sim, mas Jesus vai agora ensiná-los a orar. Porque esse diálogo aqui de Jesus com os discípulos de Emaús é uma oração. Porque quem fala com Jesus está orando, ou não é assim? Então isso aqui é uma oração, na verdade Jesus puxa a língua deles e Jesus pergunta, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Poxa, será que Jesus já não tinha escutado? Claro, mas por que Jesus faz isso? Porque Jesus quer que eles parem e reformulem a questão. E aí eles começam, entristecidos, começa a falar, Jesus ouve o desaforo, porque é assim, às vezes a gente começa a orar a Deus, a gente fala, por que Deus, por que Deus? E aí Deus vem e pergunta, como assim, por quê? Quais coisas? Perguntou Jesus. Jesus quer que esses homens continuem orando. Porque na hora do sofrimento, na hora da dor, a primeira coisa que trava é a língua do crente. Trava para oração, para falação não, para murmuração não, para blasfêmia não. E Jesus está aqui interagindo, puxando a língua. Jesus quer que eles continuem respirando, orando, falando. Então Jesus se aproxima, Jesus coloca eles para falar e por último, Jesus leva eles através da palavra, porque não tem cura se não houver palavra de Deus corretamente interpretada e espiritualmente aplicada. Não haverá cura. Jesus então, olha o verso 25, olha o que Jesus faz. Jesus pega a raiz do problema deles, e a raiz era o quê? A esperança errada. Eles queriam um Messias que estabelecesse o reino na terra, e que eles fossem a capital poderosa do mundo. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos. Já pensou se eu falasse isso para você? Você me procura quebrado no meu gabinete, abre seu coração para mim, e eu falo assim, mas como é que você é tolo, Joaquim? Já pensei, vocês me trariam na assembleia, esse pastor é mal educado. Jesus chama eles de tolo, e retardado. Porque é isso que ele fala. Custam a entender, néscios e tardos de coração. Jesus chama eles de burro e retardado. Meu Deus. E ele, agora sim eles prestam atenção. Uai, ninguém nunca tinha chamado eles de burro e retardado na vida. E em que sentido eles são tolos e tardos de entendimento? Aí Jesus traz eles para a Bíblia. Vocês não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na glória? Vocês não percebem que alguém tinha que morrer pelo pecado? Alguém tinha que ser sepultado? Vocês não percebem que ele tinha que ressuscitar como prova de que o sacrifício foi aceito? Vocês não entendem, eu falei disso, e aí olha o que ele faz. Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam sobre ele. Então Jesus chega junto, põe eles para orar, confronta o pecado e apresenta a Bíblia. É disso que a gente precisa para ser curado. John Stott, num livro fantástico dele, Entenda a Bíblia, escreveu assim: há apenas um modo de se adquirir concepções claras, verdadeiras, revigorantes e sublimes a respeito de Jesus, e esse modo é pela Bíblia. A Bíblia é o prisma através do qual a luz de Jesus decompõe-se em suas múltiplas e admiráveis cores. A Bíblia é um retrato de Jesus Cristo. Temos de compreender a Bíblia com tamanha intensidade de desejo que, pela obra graciosa do Espírito Santo, Jesus se torne vivo para nós, encontra-se conosco e preenche-nos com Ele mesmo. Coisa linda. Você precisa de uma visão clara e vívida de Jesus, e quem vai te dar isso é as Escrituras, pelo poder do Espírito. Volte-se para a Bíblia e diga: Deus, eu quero continuar ouvindo as pregações desse pastor, eu quero continuar lendo a Bíblia, eu quero que o Senhor me revele Jesus por quem Ele é e disse que é, e não por aquilo que eu acho que Ele tem que ser ou fazer. E aí a última coisa que Jesus faz, Jesus começa a servi-los em comunhão. Versos 28 a 31. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguiria viagem. Jesus fez de conta que não ia ficar, que ia embora, ia seguir adiante. Mas eles insistiram. Pelo jeito, chamá-los de tolos e retardado deu certo. Ensinar a Bíblia para eles deu resultado. E aí eles insistiram: fique conosco essa noite, já é tarde. Em outras palavras, queremos ouvir mais. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou e depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Olha aqui para mim. Sabe como é que eles reconheceram Jesus? Quando Jesus pega o pão, olha aqui minha mão. Quando Jesus parte o pão, eles veem os cravos. É o Cristo. Seus olhos se abrem. E Jesus, então, some da presença deles. Por que Jesus sumiu da presença deles? Porque agora sim a Bíblia tinha feito sentido. E o que eles precisavam, eles já tinham. Fé na Bíblia. Jesus poderia sumir. Porque Jesus andou com eles enquanto foi necessário, e Jesus se revelou a eles de forma corpórea e física, enquanto foi necessário para eles terem os olhos abertos. No momento em que os olhos se abriram pela palavra, nesse tempo de comunhão com Jesus, Jesus diz: agora vocês conseguem andar sozinhos. Então é assim que Jesus trata da gente. Jesus se aproxima, Jesus nos coloca a orar, Jesus nos ensina a Bíblia, e Jesus instiga comunhão conosco. Jesus quer estar conosco. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entro, ceio com vocês, sirvo vocês, diz Jesus em Apocalipse 3:20. O que você está esperando para não deixar isso acontecer? Esses homens foram restaurados. Esses homens mudaram. A Bíblia diz que eles recobraram o interesse pela palavra de Deus, porque o verso 28 diz que Jesus fez que adiante e eles disseram, não, fica conosco. Os olhos se abriram, Jesus desapareceu e olha o que eles disseram um para o outro, marca aí, porque se eu cair morto amanhã, esse é o versículo que eu quero que vocês coloquem no meu túmulo. Presta atenção. Marca aí, tesoureiro. A Cris já deveria saber. Olha o que eles falam um para o outro. Disseram um ao outro. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos expunha, nos explicava as Escrituras. Esses homens voltaram a ter fogo no coração, porque a Bíblia foi explicada. A Bíblia foi ensinada e na medida em que ela fazia sentido para eles, o coração voltou a acender a chama que estava apagando, fumegando, sabe, lamparina apagando. Jesus com a palavra foi fogo, fogo, fogo e ardia no coração deles. Esses homens na mesma hora se levantaram, voltaram para Jerusalém, encontraram os homens e discípulos, os outros estavam ali com eles e disseram, é verdade, o Senhor ressuscitou, o Senhor apareceu a Pedro. Fico imaginando assim a cara um do outro, dos outros olhando para eles. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando Jesus partiu o pão. Estavam restaurados. E o que aconteceu? A presença de Jesus, oração, palavra de Deus aplicada, explicada, Jesus à mesa em comunhão conosco. É disso que você precisa. Hoje à noite, se você entrou aqui porque veio meio que forçada, ah, tem que ir na igreja, Páscoa, quem sabe, talvez achou que tivesse a ceia do Senhor hoje, não é hoje não, vai ser domingo que vem, já que é Páscoa, geralmente a igreja celebra a ceia, o que que te trouxe? Não sei, mas se você entrou com seu coração apertado com Deus, pare e reflita, será que não é porque você faz uma opinião errada de Deus? Será que você não é do tipo daqueles discípulos que queriam resultados imediatos, práticos? Já que a forma de Deus agir geralmente não segue protocolos, e aí não entende, você não entende. Enfim, será que a sua esperança está naquilo que você acha que Deus vai te dar aqui, um bom casamento, uma boa casa, uma vida estável? Se você tem esperança nisso, eu não sou guru nem profeta, mas eu vou profetizar. Se a sua esperança é a mesma desses homens, de que Deus vai te dar alguma coisa aqui e agora, é bem provável que mais cedo ou mais tarde você abandone a fé. Eu já vivi o bastante para ver gente assim deixar Jesus. Mas Jesus prometeu nos dar, e Ele não mente, Ele prometeu nos dar vida eterna. Abundante, alegria que o mundo não pode dar, no meio de maior dor e sofrimento, porque enquanto nós aqui atravessamos, Ele está nos santificando e nos preparando para vê-lo em glória, e nossos olhos não serão como daqueles discípulos, porque enquanto os discípulos tinham os olhos no reino que eles queriam estabelecido na terra, eles deixaram de olhar para Jesus. Eu levei o Mac para o acampamento, meu cachorro. E num dos dias ele entrou no salão de cultos. E eu estava com o microfone e eu chamando, Mac, Mac, vem aqui. Adivinha onde ele correu? Na caixa de som. Mac, vem cá. E ele cheirando a caixa de som. Por quê? Porque o som saía... Tem muito crente assim, olhando para Jesus na caixa de som. E Jesus dizendo, vem aqui. Onde estão seus olhos? Seus olhos têm que estar em Jesus, no que Ele de fato prometeu: perdão para o seu pecado, restauração para a sua alma, vida eterna. Minha oração é que hoje à noite você encontre isso e que você comece a trilhar o caminho da restauração. Que você entenda que Deus sempre caminha com a gente, aguentando os nossos desaforos, aguentando as nossas malcriações. E Ele puxa a nossa língua, nos põe para falar, nos põe a orar, e Ele nos expõe a Bíblia, e Ele nos confronta. E Ele senta conosco, especialmente quando a gente insiste e fala: não vai não, está tarde, vem cá. Mesmo que a gente dê desculpinhas, como eles estavam dando, está tarde. Na verdade, eles queriam mais. Jesus vem, se assenta, nos serve e nos sara. Oh, que o Deus possa fazer isso na sua vida hoje. Salvar você, restaurar você, fortalecer você. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, que palavra tremenda é esta de Lucas. Que relato magnífico, que Senhor maravilhoso é o nosso, Salvador maravilhoso. Ó Deus, coloque os nossos olhos no Senhor, no que o Senhor prometeu nos dar: vida eterna. O Senhor é fiel. Mesmo quando nos desviamos, mesmo quando te abandonamos, o Senhor não abandona as suas ovelhas. Ó Deus, e se há alguma hoje dessas que me ouvem, fora do aprisco, traga de volta. Faça essa pessoa orar de novo. Ó Deus, faça essa pessoa olhar para a Bíblia, enxergar Jesus pelo que Ele de fato é. Que ela insista com a presença de Jesus na casa dele ou dela, no coração dele ou dela, e que o Senhor possa se assentar, servir e salvar. Opere esse milagre. Que esta seja a noite do início do caminho da restauração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com graça e paz.